Obrigado, senhor Eduardo Frade Rodrigues. Eu passo a palavra agora ao senhor João Paulo Rezende.
Senhores senadores, também tentarei ser bastante breve aqui, sabemos do tempo. Em relação à estrutura do CAD, a Lei 12.529, existe um texto para discussão aqui da consultoria do Senado que trata dos pontos que precisam de aprimoramento, uma discussão sobre o que poderia ser aprimorado nessa legislação. Para não entrar aqui nos detalhes de cada um, deles envolve a questão que a Cristiane discutiu sobre a relação do Banco Central com o CAD. Eu simplesmente vou me subscrever a esse texto, acho que todos os quatro pontos que são levantados lá são pontos meritórios, e para não perdermos tempo aqui, deixo essa posição. Em relação a ações judiciais, minha área não é na formação jurídica, mas sabemos todos que é inafastável o Poder Judiciário, não temos como impedir que as empresas recorram ao Poder Judiciário depois de uma decisão do CAD. O que eu acho que nós devemos fazer é tentar fazer um bom trabalho dentro do CAD para que as nossas decisões sejam defensáveis também perante o Poder Judiciário e possamos ganhar. E eu acho que o CAD, como o doutor Eduardo colocou aqui, vem fazendo isso muito bem. 70%, 80% das decisões são mantidas. Estrutura institucional suficiente para... e os parceiros, do senador Benedito Lira. Temos parcerias com PROCONs, muitas denúncias vêm do Ministério Público, de partes que são prejudicadas no processo ou de acordo de leniência. Acho que o CAD vem fazendo um esforço importante no sentido de tentar ser mais proativo na detecção de casos de cartéis e de atos de concentração, aqueles atos de concentração que se enquadram abaixo do limite legal e que não necessariamente precisariam ser informados. Então, o CAD vem fazendo um esforço, nós temos conhecimento de um amplo levantamento de dados e do tratamento estatístico e econométrico desses dados para tentar identificar alguma regularidade ou padrão que pudesse sugerir um conluio, alguma ação de dano de abuso de poder econômico. Obviamente, isso não pode ser usado como prova material, mas eu acho que isso pode ser usado para sustentar um pedido de petição perante o mandato da Justiça para poder fazer, enfim, buscas e apreensões, eventualmente com a autorização do Ministério Público, interceptações telefônicas e tal. Então, acho que o CAD pode ser mais ativo nesse sentido, usando técnicas de screening, de filtragem de dados e tudo mais. Em relação à acordo de leniência, só o primeiro, eu concordo com o meu colega Eduardo aqui, que diz que é importante que isso seja dosado muito bem para que toda a lógica do acordo de leniência não seja perdida, que é de que as empresas têm incentivo a atrair o cartel e vir fazer a denúncia. Pode ser que você talvez reduza um pouco a pena de outros que colaborem, que é o que já acontece com os casos do TCC, como foi citado aqui pelo Eduardo. Mas acho saudável que seja o primeiro que tenha o grande benefício da leniência. Em relação às perguntas do senador Tarso Gereissati, a retração da economia, de fato o senhor tem razão. Eu acho que tem dois efeitos aí em função do momento econômico que a gente vive. Por um lado, tem a questão que o senhor levantou, que várias empresas, talvez por força de uma retração muito forte da demanda, estejam encontrando dificuldades, estejam em condições falimentar. Mas, por outro lado, também existe uma dificuldade para se promover fusões nesse momento, porque as empresas estão descapitalizadas, os bancos estão descapitalizados e a gente sabe que precisa de muito recurso por trás dessas operações. Então, é difícil saber qual vai ser o efeito líquido disso. Mas eu acho que o CAD está preparado para lidar. Havia um estoque enorme de casos de atos de concentração que foram praticamente limpados nos últimos 2 anos. Então, eu acho que hoje tem, principalmente, o que sobrou lá são casos de cartel. Somos 7 conselheiros, então as pessoas às vezes até perguntavam, precisa de 7 conselheiros, mas eu acho que nesse caso aí, surgindo casos de... havendo um aumento de atos de concentração em função da conjuntura econômica, eu acho que o CAD tem perfeitas condições de processar, já que processou tantos casos nos últimos anos, duvido que venha a surgir tantos casos como foram os que tinham no estoque do CAD nos últimos anos. E aí, obviamente, tem a questão que o Eduardo falou da empresa falimentar, que muitas vezes deixar a empresa falir, você está tirando a empresa do mesmo jeito do mercado e você não tem nenhum controle sobre o que vai acontecer depois. Se houver uma tentativa de fusão submetida ao CAD, o CAD talvez possa até aplicar remédio. Então, no fundo, ele teria mais influência sobre o processo do que simplesmente deixar a empresa falir. Essa é uma tese bastante discutida no setor, na academia. Em relação a Lava Jato e cartel, metrô de São Paulo e todas as outras questões que estão levantadas, eu acho que foram muito, muito bem colocados pelo senhor. Eu vou complementar com uma observação apenas ao que o Eduardo falou. O senhor perguntou se nós estaríamos preparados para a pressão, dado inclusive a questão da idade, da juventude. Acho que a gente pode ver pelos jornais que a maioria dos investigadores, dos juízes, do pessoal do Ministério Público, da Justiça Federal, da própria Polícia Federal, que estão comandando esses casos, são pessoas relativamente jovens, pessoas de 30, 40 anos. Então, eu acho que sim. Eu acho que...
Só fazendo uma referência a isso, os cabelos brancos do nosso presidente ficam estranhos no meio desses jovens.
Então, a resposta, senhor senador, seria que sim, acho que estamos preparados. Embora eu reconheço que é, talvez, a maior coisa que exista no CAD hoje que tenha problema. Atribuições da CA, houve uma mudança, a mudança da legislação em 2011, tirou um pouco de atribuições da CA e que ficou mais como a advocacia da concorrência, ela se manifesta nos casos, principalmente aí das agências regulatórias e tudo mais. Foi criada uma estrutura dentro do CAD para reforçar essa análise econômica, temos um departamento econômico que é muito competente, inclusive, a meu ver. Mais uma parceria ao longo da minha carreira, eu acho que todos os assuntos que eu lidei com a CAE. Assim, foi uma relação muito forte, intensa com a CAE, quadros excelentes e, na minha opinião, nada impede que eles se manifestem como partes interessadas e coloquem suas opiniões no processo. Em relação às preocupações do senador Raimundo Lira, houve uma discussão aqui rápida que a Cristiane fez sobre aumento de impostos do setor bancário. O senador Regufe tinha feito essa pergunta. A experiência que eu tenho no governo federal é que qualquer setor, quando colocada à frente da questão de aumento de impostos, vai fazer uma declaração dizendo que vai repassar para os consumidores. Assim como quando solicitam uma redução de impostos, dizem que vão passar para os consumidores. É prática usual isso na negociação de aprovação de tributos, é compreensível até. Eu acho que o que vale é a ação efetiva, então isso tem que ser monitorado, talvez tenha acendido um alerta, que o senhor mesmo colocou na discussão, e aí talvez, possivelmente poderia se monitorar se houve, como a Cristiane falou, algum acordo mais contundente e com provas materiais a respeito disso. Em relação ao caso da Latam, a fusão da LAN com a TAM, é uma questão mais, eu acredito, mais propriamente do setor de aviação civil, porque existe, inclusive, uma legislação que impede controle estrangeiro de empresas aéreas, uma legislação antiga, que ainda existe uma discussão dentro da agência se ela faz sentido ou não, e em outros setores da sociedade. Mas eu acho que, do ponto de vista do CAD, é a questão da concorrência que importa. Então, essa questão do controle estrangeiro é uma questão que a sociedade brasileira precisa discutir. Mas, do ponto de vista do CAD, se as empresas continuarem concorrendo de forma quanto mais agressiva, melhor. Tudo bem, eu acho que não é o caso do CAD entrar nessa discussão, embora eu reconheça preocupações do senador, inclusive em relação à qualidade que a empresa vem prestando seu serviço. As perguntas do senador José Medeiros, o caso da Braskem Solvay, eu acho que, como eu disse anteriormente, é difícil a gente formar uma opinião categórica não tendo acesso a todos os detalhes do caso. Mas eu gostaria de só ressalvar um aspecto importante, que é, tudo bem, você poderia ter se categorizado como um mercado global, um mercado relevante para PVC, porque você poderia, em tese, importar PVC. Não, mas é importante lembrar de que não é só uma questão de importação. Também tem outros aspectos associados ao mercado que precisam ser levados em consideração para saber se haveria rivalidade e concorrência nesse setor. Por exemplo, os custos de transporte relacionados. É um material relativamente barato. Eu não sei se custos de transporte teriam um efeito grande no preço das empresas que chegariam aqui com esse material. E também uma cadeia, de uma rede de distribuição e a própria marca, que a gente sabe que são barreiras à entrada. Então, acho que o CAD entendeu, como o Eduardo falou, que as pressões competitivas não seriam suficientes, vindas do exterior, e que seria criar um monopólio, no caso interno de PVC. Eu estou satisfeito com essa decisão do CAD, embora, como eu disse, com a limitação do conhecimento do caso fático. A questão da CVM com o CAD, o Eduardo colocou muito bem que foi só esse caso, mas que foi esclarecido, mas eu entendo a preocupação de conflito com outras agências. Acho que existe tremendo espaço para que ambas emitam suas opiniões sem que haja prejuízo de nenhuma das partes. Muitas vezes as agências têm objetivos conflitantes e é natural que haja uma discussão saudável. Acho que a história do CAD mostra que isso tem sido bem resolvido com as demais agências. E eu gostaria de agradecer e elogiar a colocação do senador José Agripino Acho que são muito bem colocadas e faço um compromisso aqui de segui-las, sinceramente.
Muito obrigado. Senhor João Paulo Rezende, eu passo a palavra ao senhor Paulo Bonier da Silveira.
Obrigado, senador Delcídio. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mais sucinto, ao mesmo tempo evitar de ser repetitivo. Então, eu vou abordar aqui as questões que foram formuladas e tentar, através delas, dar um pouco do meu testemunho pessoal dos últimos 4 anos que eu passei no CAD e, eventualmente, trazer algumas breves notas de experiência estrangeira que eu acho que podem também ilustrar e ajudar a gente a solucionar algumas dessas problemáticas que foram levantadas pelos senadores. Em primeiro lugar, o senador Benedito Lira aqui elaborou uma série de questões, de temas, a título de testemunho pessoal sobre a nova estrutura da Lei 12.529 de 2011. Eu tive a oportunidade de presenciar tanto o antigo sistema, a fase de transição da antiga lei para a nova lei, em junho de 2012, e, claro, a nova estrutura. Na área internacional, ela foi completamente reestruturada graças ao novo desenho institucional da nova legislação. Antes eram 3 assessorias internacionais, divididas, claro, entre SDE, CA e CAD, e hoje, no que toca à instrução de casos, essa parte ficou centralizada no CAD. Isso permitiu uma série de sinergias, de eficiências de gestão na área internacional da Autoridade da Concorrência brasileira, o que elevou o CAD para um patamar muito especial no cenário internacional. É claro que isso não foi somente em razão da aprovação da nova lei. Eu acho que o CAD vinha avançando, desenvolvendo de uma forma muito acentuada desde a década de 90, da gestão do presidente Gessner Oliveira, em seguida da Elizabeth Farina e assim por diante. Mas eu acho que a nova lei realmente permitiu dar um salto de qualidade muito grande no cenário internacional, a ponto de a principal revista internacional, uma revista britânica que chama Global Competition Review, ter premiado o CAD nesse ano de 2015 em relação ao ano de 2014 e também no ano de 2011 em relação ao ano de 2010, a melhor agência antitrust das Américas. E quando a revista internacional britânica diz isso, ela está comparando o CAD com outras agências muito desenvolvidas e maduras, como as agências, ambas as agências americanas antitrust, a agência do Canadá, a Autoridade da Concorrência chilena, dentre outras tantas importantes autoridades da concorrência nas Américas. Além disso, acho que vale também somente a título de registro que o CAD foi convidado, através, na figura do seu presidente Vinícius Marques de Carvalho, para exercer a vice-presidência da ICN, da Rede Internacional da Concorrência, que regrupa hoje 129 autoridades da concorrência no mundo. Então, também, eu acho que é uma sinalização, um ponto muito importante. Só para citar aqui a questão dos parceiros que foi levantada pelo senador Benedito Lira, eu acho que o CAD tem uma série de parceiros. Eu gostaria também de enfatizar os parceiros estrangeiros, ou seja, as outras autoridades da concorrência com quem o CAD tem um relacionamento muito estreito e, através desse relacionamento, pode encorpar o seu exercício das suas atribuições. Cito aqui, a título de exemplo, 2 casos internacionais. Um que foi julgado em fevereiro desse ano, então em 25 de fevereiro, na sessão de julgamento, o cartel das mangueiras marítimas, em que o CAD teve a oportunidade de condenar um cartel internacional, que foi condenado também em outras jurisdições. Também a título exemplificativo, ilustrativo, cito aqui o cartel dos compressores, em que em 2008... o CAD pôde, numa ação conjunta, sincronizada com as autoridades da concorrência dos Estados Unidos e da Comissão Europeia, fazer uma busca e apreensão conjunta, cada um no seu território, cada um na sua jurisdição, mas no mesmo dia, de forma sincronizada, preservando dessa forma o chamado efeito surpresa e garantindo, assim, uma maior qualidade nas provas arrecadadas, nas provas angariadas, que alimentam ou que substanciam todo o processo administrativo da prática anticompetitiva. Senador Tasso Gereissati, acho que o senhor, Vossa Excelência, aqui trouxe realmente o momento delicado e importante da economia brasileira. Me parece, senador, concordo com as suas preocupações. É claro que talvez atuar num cenário de crise econômica seja novidade para algumas pessoas, inclusive para mim, do ponto de vista individual. Mas me parece que, do ponto de vista institucional, o CAD já é uma autoridade madura o suficiente e já enfrentou momentos de crises econômicas que são cíclicas, não só no Brasil como no exterior. E, portanto, eu acho que, do ponto de vista institucional, vejo com certa tranquilidade o fato da Autoridade da Concorrência Brasileira ter que atravessar esse momento delicado, considerando que momentos como esses já passaram, já foram vivenciados no passado, tanto pela Autoridade da Concorrência do Brasil como as autoridades estrangeiras. Cito aqui o exemplo europeu, que em 2007, 2008, por conta ali da forma como se acentuou a crise na Europa nesses particulares anos, as autoridades da concorrência tiveram o seu trabalho incrementado e até, de certa forma, dificultado em função de fusões complexas e teses, como as já citadas aqui da Failing Firm, que são muito debatidas na academia e claro que numa situação concreta também são endereçadas. Então faço aqui também endosso as palavras dos meus colegas. Com relação ao caso da Petrobras, senador, eu acho que o CAD tem que cumprir a sua função de forma rigorosa. A sua função quer dizer aplicar a lei da concorrência. A lei da concorrência brasileira, ela é muito clara ao estabelecer a multa, as sanções, inclusive no aspecto de sanção de multa, de 1% a 20% do faturamento bruto da empresa naquele setor específico ocorrido no... da infração. Então, acho que o CAD tem que ter essa responsabilidade e, de certa forma, essa tranquilidade de aplicar estritamente, com rigor, a legislação concorrencial que existe no país, caso práticas como essa venham a se ser comprovadas, claro, com direito à ampla defesa, contraditório e eventuais garantias legais. Em seguida, tem uma discussão depois de dosimetria, que a própria lei do CAD também estabelece alguns parâmetros de dosimetria, como, por exemplo, a gravidade da infração, a situação econômica da empresa, princípios constitucionais que eventualmente podem se aplicar ao caso. Então, é claro que depois tem uma discussão de dosimetria, mas eu acho que a posição do CAD, enfim, digo isso como o senhor perguntou, se os nossos nomes tiverem essa felicidade de serem aprovados nessa casa, é de ter essa tranquilidade e essa responsabilidade de aplicar a lei tal como ela está elaborada. Com relação à interação com a SEAI, a nova lei mudou as atribuições e deixou a SEAI com atribuição predominante em advocacia da concorrência. Eu queria dizer que eu acho que o CAD exerce um papel complementar muito importante nessa parceria da advocacia da concorrência. Cito aqui um eixo específico, que talvez no espírito aqui complementar ao que foi falado, que é a agenda de compliance. O CAD tem investido muita energia em promover essa agenda de compliance, que no fundo é promover ou incentivar as empresas a adotarem programas internos corporativos de respeito às regras concorrenciais. Isso incentiva um bom ambiente econômico do ponto de vista de regras concorrenciais. Senador Raimundo Lira, quem cumprimento aqui na mesa, endereçou também algumas questões importantes. Vou me ater aqui ao caso da fusão Latam. Essa foi uma fusão internacional que foi notificada não só ao Brasil, mas ao Chile e à Argentina. E o Brasil concordou com a análise concorrencial chilena e impôs pelo menos duas restrições que eu me lembro aqui, senador, importantes. Uma delas foi na rota São Paulo-Santiago, em que havia sobreposição ou concentração horizontal. E a segunda delas foi a exigência das companhias escolherem uma das duas alianças globais às quais ambas participavam, a TAM na Star Alliance e a LAN na One World. E acabou que as companhias optaram pela aliança One World. Se eu, salvo engano, essas foram as duas, os dois principais remédios ou restrições impostos pelas autoridades da concorrência, tanto brasileira quanto chilena, nesse caso específico. Isso com relação aos aspectos concorrenciais. Com relação aos outros aspectos, eu gostaria de concordar com as observações que o senador fez e dizer que acho que passa por uma discussão regulatória importante. Eu, pessoalmente, me coloco favorável à maior liberalização do setor aéreo brasileiro, na linha do que vem acontecendo em outros países, mas isso é uma opinião pessoal com relação ao aspecto regulatório que atualmente o CAD, estrito senso, não teria uma atribuição de avaliar. Para finalizar, e pedindo desculpas pela delonga, eu gostaria de endereçar rapidamente os pontos levantados pelo senador José Medeiros e José Agripino. O caso da Braskem Solvay, um caso recente em que houve uma reprovação, já foi abordado alguns aspectos aqui. Eu acho que a questão da definição do mercado relevante foi chave nesse caso. Houve uma discussão teórica, importante, substancial, se era um mercado nacional, regional, mundial. E eu acho que o Departamento de Estudos Econômicos e a equipe do conselheiro Gilvandro, que foi o relator desse caso, tiveram um trabalho muito importante para endereçar essas preocupações e chegarem no saldo, no resultado obtido. Para finalizar, os questionamentos aqui do senador José Agripino, acho que o CAD deve ser um comentário, na verdade, sobre a participação cotidiana, ou pelo menos uma preocupação do CAD com relação aos assuntos do dia a dia do cidadão. Eu gostaria só de destacar um aspecto que diz respeito à diversidade que o CAD tem adotado, e isso cumprimento aqui o trabalho da Superintendência Geral, de diversificação tanto setorial da economia quanto geográfica na atuação dessas atividades e atribuições da Superintendência Geral. Então, se a gente pegar as últimas buscas e apreensões que foram feitas nos últimos anos no CAD, nós percebemos uma diversidade de setores de economia, ao mesmo tempo uma diversidade regional no Brasil, de onde essas buscas e operações foram desenvolvidas, como prova, talvez, da tentativa de endereçar a preocupação aqui alertada ou ressaltada pelo senador José Agripino. Obrigado pela atenção, espero ter abordado aqui os comentários e agradeço a palavra, senador.
Presidente, senador, se me permite, é apenas um esclarecimento em relação ao CAD. Uma das questões que nós, com certeza nós todos aqui, somos muito abordados, e tem a ver com a pergunta do senador Agripino, em relação a planos de saúde. Eu acho que todos nós somos abordados reclamações de planos de saúde, e nós vemos aí um processo de verticalização desses planos de saúde que controlam os hospitais, que controlam isso, que controlam aquilo, laboratório, etc. Até que ponto existe um papel do CAD nisso aí, até que ponto é exclusivo da Anvisa. Seria a Anvisa
e a ANS,
e enfim, e como se o CAD tem acompanhado a evolução desses planos de saúde no dia a dia do cidadão, como comentou aqui o senador Agripino.